notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. 1 milhão de euros foi este o valor que um feliz apostador ganhou ao comprar uma raspadinha fortuna da Santa Casa da Misericórdia. Aconteceu na manhã desta sexta-feira, na Casa Pompeu, estabelecimento situado na Rua dos Arcos, 77, em Tomar. Recorde-se que na mesma Casa Pompeu, neste arranque de ano, já tinha saído um outro prémio do montante, precisamente de 20 mil euros, também por um apostador que tinha ali adquirido uma raspadinha.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
No âmbito do 6º aniversário da reabertura, o Mercado Municipal de Tomar está hoje e amanhã em festa. Para assinalar a data, o município tinha previsto realizar algumas atividades culturais, mas estas acabariam por ser anuladas por causa da Covid. Apesar disso, foram cantados os parabéns e houve lugar a bolo de aniversário. Filipa Fernandes, vereadora do Mercado e Feiras, no município de Tomar, falou da efeméride e deu conta da campanha dirigida aos casais de namorados com o objetivo de incentivar os municípios a fazerem compras no Mercado Municipal hoje e amanhã.
Sem dúvida, estamos orgulhosos pelo 6º aniversário que este mercado completa e por isso não queríamos deixar de relembrar o quanto é importante o mercado municipal, o mercado de Tomar, não só para os vendedores, não só para quem visita, mas para o concelho. Falamos de um mercado em que fomenta a sustentabilidade, a qualidade do produto, apoia a economia local e, portanto, compete ao município também defender e apoiar estes que são os vendedores aqui do nosso mercado municipal. O que é que nos espera para este 6º aniversário? Portanto, distribuímos pela primeira vez a todos os vendedores deste edifício, portanto, aos residentes do mercado municipal, distribuímos aventais com a marca, com o novo logotipo do mercado de Tomar. Portanto, temos um novo logotipo, que é o que está estampado, portanto, nos aventais de todos os vendedores que estão aqui expostos a vender aos nossos clientes. E também tínhamos preparado uma panóplia de atividades que a Tomar Honoris e com o Grupo Célio. Infelizmente, devido à pandemia, devido ao estado que alguns se encontram em estado positivo, não puderam comparecer e, portanto, estas atividades ficaram sem efeito. Contudo, há uma atividade que eu gostava de realçar, de reforçar, que é a campanha que pretende atrair jovens ao mercado. Como nós podemos ver ao circular pelo mercado de Tomar, a faixa etária mais predominante, aquela que vem com mais frequência às compras, é já uma faixa etária elevada. Portanto, os jovens não têm muito a tendência de vir ao mercado fazer as suas compras. E queremos reverter essa tendência e, por isso, começamos com o 6º aniversário a convidar os jovens a vir ao mercado de Tomar a comprar e habilitar-se a ganhar um voucher de 30 euros para, no dia dos namorados, irem com o seu par até a um restaurante tomarense e desfrutar de um agradável jantar romântico.
Filipa Fernandes abordou ainda alguns dos aspectos do funcionamento do mercado, cuja atividade se pretende reforçar, para além dos dias de sexta e de sábado.
Bancas vazias não estão, são pessoas que estão doentes, ou que estão a ser operadas, ou que estão... Não temos bancas vazias à sexta e sábado. O que acontece, durante a semana, efetivamente, algumas não estão ocupadas, porque os mesmos comerciantes que aqui estão também fazem outros mercados e, portanto, também lhes compensa ir para outros mercados municipais. Assim como algumas pessoas também não lhes compensa estar aqui terça à quinta e não têm vindo com alguma frequência. Mas estamos a tentar também alterar isso e estamos a convidar todos os produtores locais, enviámos um mail esta semana a todos os produtores locais, a convidar aqueles que quiserem estar presentes de terça à quinta aqui no mercado municipal. O município de Tomar abre as portas para que o vinho, o mel, os cogumelos, os mirtilos, tudo o que é produzido localmente aqui em Tomar, possa estar presente durante a semana gratuitamente aqui no mercado. Também uma forma de colmatar esta falha, que às vezes não temos os vendedores a tempo inteiro e, portanto, ocupamos com os nossos produtores locais. Assim diz o regulamento, dar primazia aos nossos produtores locais, têm sempre prioridade nesta que é a venda dentro do mercado municipal. E, portanto, estamos a tentar contornar, também em conversas com o peixe, o setor do peixe, também sabemos que o setor do peixe só vem à sexta e ao sábado, estamos a tentar reorganizarmos para que o mercado tenha peixe de terça a sábado e não só sexta e sábado. Portanto, há aqui uma série de ações que estão a ser desenvolvidas agora, de forma a que o mercado seja um espaço cada vez mais vivo, mais dinâmico, mais atrativo e que as pessoas sintam vontade de vir ao mercado comprar e levar para a sua casa os melhores produtos que temos na nossa região.
Rádio Web, a primeira a informar.
1.182 pessoas testaram positivo nas últimas 24 horas na região do Médio Tejo. A Unidade de Saúde Pública confirmou, sim, novas infecções em todos os concelhos, 292 das quais em Orém, 192 em Tomar, 191 em Abrantes, 190 em Torres Novas, 125 em Troncamento, 72 em Alcanena, 33 em Vila Nova da Barquinha. Há também a registar 22 em Ferreira do Zêzere e no Sardual, 21 em Mação e 15 em Constância. Agora, num total acumulado, desde a chegada da pandemia, de 41.266 contágios. Há nesta altura 9.607 pessoas infectadas, 31.218 já tiveram alta desde o início da pandemia, 441 perderam a vida. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como o concelho com o maior número de infecções ativas, tem presentemente um total de 2.477, seguindo-se Tomar com 1.723 e Torres Novas com 1.594.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Os bombeiros de Tomar deram esta manhã início às comemorações dos 100 anos da corporação, comemorações que se prolongam ao longo do ano de 2022 e que, 2 de abril, terão como momento principal a realização de uma formatura de comemoração do centenário a realizar-se na Várzea Grande. Nessa altura haverá distinções honoríficas e quartel aberto durante todo o dia, naquele espaço onde serão expostos todos os veículos e equipamentos em uso no Corpo de Bombeiros de Tomar. A assinalar a importância da efeméride, o Governo concedeu, entretanto, aos bombeiros do município de Tomar a medalha de mérito de proteção e socorro, grau ouro e distintivo azul. Já esta manhã, no âmbito do aniversário, teve lugar o hastear das bandeiras e a deposição de uma coroa de flores no monumento de homenagem aos bombeiros. Nas declarações que prestou à comunicação social, a Presidente Anabela Freitas expressou o desejo a que a população venha efetivamente a participar ao longo do ano nas comemorações da Corporação de Bombeiros de Tomar.
Aquilo que nós pretendemos é, e sempre também esteve subjacente ao Corpo de Bombeiros, que a comunidade também participe. Este ano, como sabem, as comemorações têm sido sempre feitas aqui dentro do quartel. Este ano queremos comemorações fora do quartel, precisamente para apelar também à participação da população. As comemorações vão passar pelas cerimónias oficiais, vão passar por momentos musicais, momentos desportivos, onde os próprios elementos do Corpo de Bombeiros vão participar, e portanto é dar a conhecer e que efetivamente consigamos honrar aquilo que são 100 anos de história deste Corpo de Bombeiros. E portanto a Várzea Grande é precisamente no sentido de abrir à população e de chamar a população também a participar naquele que é o seu corpo de bombeiros. Mas pronto, muitos outros momentos existirão e esperamos no final deste ano conseguir encerrar este ano de comemorações com a edição de um livro precisamente sobre a história dos bombeiros do município de Tomar. Nós recebemos o louvor, portanto foi publicado em Diário da República, a entrega de medalhas, sabemos que eventualmente outras entidades também nos vão distinguir e portanto será na cerimónia oficial que ocorrerá esse momento e aquilo que nós pedimos é que a população efetivamente compreenda também aquilo que é o trabalho dos bombeiros e que apoie o que é o trabalho dos bombeiros. Isso é uma forma de distinguir o trabalho de todas estas mulheres e homens que diariamente estão aqui a trabalhar.
Comandante Humberto Morgado deu depois conta de algumas das intervenções levadas a cabo no quartel e na aquisição de novos equipamentos que visam melhorar a operacionalidade do Corpo de Bombeiros.
A mais operacionalidade em termos da central, com o programa novo que nós já temos, ou seja, irá fazer em março um ano que nós iniciamos com o programa, conseguimos ter uma melhor resposta. Com o aumento efetivo, nós tivemos já na formatura e até estavam com a farda antiga ainda, os 17 estagiários estão a fazer formação no Regimento de Sapadores Bombeiros, ou seja, eles integram o período de estágio em contexto de trabalho a partir de abril, e aí vamos melhorar a nossa capacidade de resposta, que até este momento temos garantido, digamos, que os mínimos, mas queremos garantir aquilo que é o grosso do trabalho, digamos assim, dos bombeiros, e como vocês sabem, ou seja, Tomar tem muitas ocorrências, a todos os níveis, não é só o pré-hospitalar, que acaba por ser aquela que ressalta mais, mas temos a todos os níveis, desde o incêndio urbano, o florestal, o acidente, ou seja, e acontecem todos à mesma hora, infelizmente, e vamos conseguir garantir, ou seja, uma resposta já, digamos, o que o município merece, o que os municípios merecem. Essa será a principal alteração, ou seja, em termos da resposta. Para este ano, a adquisição do veículo urbano de combate a incêndios, que já está programado, já saiu para este ano, que nós necessitamos, ou seja, será um veículo que terá três valências, será os incêndios urbanos propriamente de habitação, o incêndio industrial, tipo como nós já tivemos aqui no ano passado a questão da Madeco, ou seja, precisamos de equipamento adicional que esse veículo já traz, e depois tem a terceira vertente que é também desencarceramento, ou seja, os novos veículos já trazem material em termos de equipamento elétrico para desencarceramento, em que permite também numa segunda saída, e como nós temos aqui também muitos acidentes, ou seja, se tivermos o veículo de encarceramento ocupado, com o aumento efetivo já conseguimos dar a resposta também com aquele veículo. E essa será, digamos, a melhor prenda que o Corpo Bombeiros pode ter, como é óbvio. É claro que irá demorar, com o concurso e depois até a entrega, ele não virá este ano, como é óbvio, né? Mas já está, digamos, encaminhado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma árvore situada na freguesia de Cargueiros, Conselho de Tomar, precisamente um carvalho cerquinho, foi classificada como de interesse público em despacho já publicado em Diário da República. A referida classificação foi requerida pela Associação Sociocultural e Ambiental 30 por uma linha, sendo que a espécie em causa está nas imediações da Estrada Nacional 113, a cargo da Infraestruturas de Portugal. No despacho, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas refere-se ao carvalho como um exemplar que se destaca na paisagem pela sua importância e forma tortuosa do tronco, formando uma bonita moldura decorativa e cenográfica, cumprindo com os parâmetros de apreciação, forma ou estrutura em função da beleza e da sua conformação e configuração externa e pela importância determinante na valorização estética do espaço envolvente. Assim, excepcionalmente é estabelecida uma zona geral de proteção com um raio de 10 metros a contar da parte basal do carvalho. São proibidas quaisquer intervenções que possam destruir ou danificar o exemplar classificado, designadamente o corte do tronco, ramos ou raízes, a remoção de terrenos ou outro tipo de escavações na zona geral de proteção ou ainda o depósito de materiais, seja qual for a sua natureza, e a queima de detritos ou produtos combustíveis, bem como a utilização de produtos fitotóxicos na zona geral de proteção ao carvalho.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Abrantes formalizou, através da assinatura de um protocolo, a cedência do antigo Jardim de Infância de Concavada ao Clube de Caça e Pesca de Alvega. Protocolo, que é válido por um período de 5 anos e renovável por iguais períodos de tempo, responsabiliza a Associação pela manutenção e utilização das instalações e a realização de obras naquele espaço. Ricardo Jorge Saramago Nobre Gonçalves, que preside ao Clube de Caça e Pesca de Alvega, recordou na altura que o clube tem cerca de 200 sócios espalhados pelo país.
Nós temos cerca de 200 associados no norte a sul do país, e as antigas instalações não tinham as condições, porque estávamos a prejudicar essencialmente a população com barulhos e a fim de evitar acidentes rodoviários, e nós somos uma coletividade, não queremos prejudicar a população. Pronto, já fizemos aqui algumas melhorias, da nossa parte tem a promessa que vamos olhar pelo espaço.
Referência também para as palavras do Presidente do Município de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, que reconheceu o papel importante da Associação de Caçadores na defesa do ambiente, da caça e da floresta.
É a preservação dos ecossistemas e vocês são o conciliatório da floresta e do que lá acontece e da proteção. Nós mesmo este fim de semana tivemos uma situação num espaço público, no Jardim do Castelo, vandalizado aqui. É vergonhoso porque ainda por cima fizeram vandalismo gratuito. Uma das coisas que fizeram foi esvaziar o lago aos peixes morreram. Isto é uma coisa absolutamente ridícula. O que é verdade é que também não pode haver um PSP nem um GNR em todas as esquinas. E eu acho que os caçadores em concreto fazem um trabalho extraordinário, as associações de caçadores fazem um trabalho extraordinário neste olhar, na preservação e na atenção para com a comunidade e particularmente com a relação que têm também com a floresta e com o meio ambiente. Os caçadores não sujam a floresta. Os caçadores protegem a floresta. Eu sei o que estou a dizer, convivo nisso a todos, mas convivo com essas circunstâncias e nós estamos atentos. Mesmo neste trabalho do kit de primeira intervenção, mesmo esta vossa sensibilidade para disponibilizar a escola à altura do verão ser a base logística de outra entidade, é isso mesmo que nós temos que fazer. Nós podemos não estar todos os dias juntos, mas nós sabemos que temos de estar próximos uns dos outros para fazer melhor e mais para as nossas comunidades, está bem? Eu agradeço muito, o Afonso Costa também fará algum trabalho de aproximação convosco no que diz respeito a esta questão dos vídeos para ver a intervenção e de forma que nós podemos entre ajudar-nos para fazer mais e melhor no sentido da proteção também aos incêndios. E pronto, e vamos estar aqui atentos àquilo que é a vossa intervenção e aquilo que lhes peço é que verdadeiramente cuidem e que nós, que a comunidade se sinta orgulhosa daquilo que vocês fazem aqui e da responsabilidade que vocês têm perante a nossa comunidade. E eu tenho muita confiança nesse.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em Vila de Reis está já em andamento o processo de ampliação da Zona Industrial do Soto. A candidatura, que prevê a realização das obras de urbanização e ampliação da Zona Industrial do Soto, já se encontra aprovada e em curso. A referida expansão prevê a criação de 3 novos lotes para a implementação de empresas, de forma a dinamizar e atrair, assim, mais atividade económica ao concelho. O valor estimado da empreitada é de cerca de 375 mil euros. As áreas dos novos lotes variam entre os 8.060 metros quadrados e os 9.798 metros quadrados. O preço base de cada lote de terreno será de 31 cêntimos por cada metro quadrado. No entanto, será aplicado o regulamento de estímulos ao investimento do município de Vila de Rei, que irá possibilitar que o preço se reduza para 1 cêntimo por cada metro quadrado. Para Ricardo Aires, presidente do município de Vila de Rei, os trabalhos de ampliação da zona industrial do Soto inserem-se na política prioritária do Executivo Camarário em criar condições para que as empresas se possam fixar no concelho, gerando mais postos de trabalho e dinamizando a economia local nos vários setores económicos. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.